Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nossa programação está de volta e o nosso assunto agora, é claro, no final da tarde, fechamento do mercado de grãos, especificamente sobre a soja. Vamos falar nessa sexta-feira, já dia 2 de junho, já estamos no mês de junho, e os preços da soja conseguiram, nessa última sessão da semana, alguma recuperação. Os preços conseguiram fechar o pregão, esse último pregão da semana, em campo positivo, mas a gente vai saber agora, conversando com o Miguel Biegay, analista de mercado da OTCEX Group, que fala conosco direto de Genebra, na Suíça, se foi realmente uma semana positiva ou se no balanço a gente teve ainda uma semana complicada para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Miguel, muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Olá, olá Carla, olá espectadores do canal Notícias Agrícolas, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando do programa de vocês.
Nós é que agradecemos. Miguel, no balanço da semana, tivemos um resultado positivo ou essa alta da sexta-feira foi insuficiente para manter esse balanço aí com preços em alta?
O mercado na semana, ele teve uma queda muito forte, não teve mercado na segunda-feira, né? Não houve pregão na segunda-feira por conta do Memorial Day. E na terça-feira já veio com uma queda muito forte, logo na terça-feira, né? Tivemos aí melhoria das condições climáticas nos Estados Unidos. Aí terça e quarta-feira tentando se manter, tentando segurar ali na região. A gente começou a semana na região dos 9,30, mas chegamos aí a 9,9, 9,10 ao longo da semana. E o mercado tentou bastante romper essa linha, não conseguiu, né? Não conseguiu romper essa linha 9,10. Foram 4 dias seguidos aí, terça, quarta, quinta e sexta, onde toda vez que chegou nos 9,10, o mercado se recuperou, acabou não fechando abaixo de 9,10. E hoje tivemos aí uma recuperação não só técnica, como também baseada em fundamentos, né? Que foram aí os números de exportação que normalmente saem na quinta, mas dessa vez foram divulgados na sexta-feira, que surpreenderam o mercado.
Miguel, a gente teve, como você bem pontuou, né, esse boletim que tradicionalmente sai às quintas, hoje reportado nessa sexta-feira, mais de 600 mil toneladas vendidas pelos Estados Unidos, soja da safra velha 2016-17, levando o acumulado na temporada para superar os 58 milhões de toneladas contra a última projeção do USDA para as exportações desse ano, de 55 milhões e 700 mil toneladas. Quer dizer, esse número do acumulado já supera largamente a projeção do USDA. Como é que a gente pode entender esse jogo de números agora?
Se você pegar o acumulado de vendas aí, até agora, das quase 58 milhões e meio de toneladas, né?
Exato.
O USDA estava falando de 55,7. 55,8, já estamos aí em quase 3 milhões de toneladas a mais do que o USDA previu, e já estamos falando aí em 11 milhões de toneladas quase a mais do que foi no mesmo período do ano passado. Então claramente o consumo na China está muito forte, basicamente boa parte disso aqui é na China, né? Mas temos outros mercados asiáticos crescendo também, né? Eu tenho recebido muita demanda aqui em Genebra, eu tenho recebido muita demanda de Vietnã, de Bangladesh, de Malásia, Indonésia, que antes não apareciam tanto, mas agora a gente começa a ver constantemente, né? Não só a China continua forte, mas a gente vê outros países asiáticos também surgindo com demanda relevante. Bom, o fato de a gente ter aí 58 milhões e meio de toneladas exportadas contra uma projeção de 55,8 nos leva a pensar de duas formas. Ou a demanda realmente é muito aquecida, bem acima do que o USDA esperava, né? De forma que eles vão ter que rever esse número de exportação no próximo relatório, ou nos próximos relatórios, né? Ou o mercado está esperando aí algum cancelamento bastante grande de compras de soja americana, trocando de destino para a América do Sul. Né? Ou seja, o mercado de repente está esperando que venha um cancelamento muito grande, um cancelamento de 1 milhão, 2 milhões de toneladas de uma vez só. Né? Então, por isso que de repente não estamos vendo o Chicago reagir fortemente por conta desse gap, dessa diferença, desse buraco entre o que já está exportado e o que o USDA está estimando. Né? Vamos ver. Se o USDA não vier com um grande cancelamento aí nas próximas semanas, cancelamento de 1 milhão, 2 milhões de toneladas, aí só nos resta imaginar que realmente o consumo é muito maior do que estávamos esperando, e daí o USDA vai ter que reduzir, vai ter que aumentar o seu número de exportação e reduzir o seu estoque, o que pode fatalmente dar suporte para os preços aí no curto médio prazo.
Lembrando que a gente já tem um próximo, um novo relatório mensal de oferta e demanda sendo divulgado pelo USDA na próxima semana, dia 9 de junho. E eu te pergunto o seguinte, Miguel, você acha, número um, que essa revisão das exportações já pode chegar nesse próximo boletim de junho? E número dois, o que motiva os compradores ainda a focarem o seu consumo, a sua demanda na soja americana nesse momento?
Bom, primeiro, o USDA, já no relatório passado, ele não trouxe assim, uma grande alteração no número dele de exportação. Ou por um motivo, de repente, de estar esperando um cancelamento grande, ou de repente já pensando em enrolar uma parte dessas exportações 16, 17 para 17, 18 já. Né? E o motivo deles estarem consumindo ainda bastante soja americana é que, primeiro, ela está competitiva, né? Depois que o dólar subiu bastante em relação ao real, eles baixaram o preço em Chicago para continuar competitivos. E, aparentemente, essa estratégia deu certo, porque em pleno final de maio, início de junho, eles exportaram 600 mil toneladas. Uma época dessa do ano, né, final de maio, início de junho, era para os Estados Unidos estar exportando muito pouco, estarem atendendo só o seu mercado interno, basicamente, né? E o consumo mundial focado em América do Sul, né? Você ainda tem colheita em regiões da América do Sul, como na Argentina, por exemplo, você ainda tem colheita lá de soja, né?
Exato.
Então era para estar focado em América do Sul. Mês de final de maio, início de junho, é um mês totalmente focado em América do Sul, mas não. São 10 navios de soja aí na semana dos Estados Unidos.
É verdade. Se a gente fizer essa conta, né, são 10 navios, realmente. Agora, Miguel, a retração do produtor brasileiro nesse momento, que vê preços nada atrativos, né, preços que comprometem a sua renda, ela também motiva essa a dificuldade na originação aqui na América do Sul, leva o comprador para os Estados Unidos?
Sim. Principalmente pelo fato seguinte, o comprador asiático, ele como ele sabe que ainda tem um pouco de soja nos Estados Unidos, né? Como foi uma super safra e ainda tem oferta lá, ele continua indo lá nos Estados Unidos para comprar, porque você tem a questão de navio, de fila no porto, de moorage, de despete, toda essa questão aí, ele não tem no demur, no despete quase, então encosta com o navio, carrega e vai embora, né? Então, e se manda para os portos do sul, pode ser que tenha sofra algum problema de atraso, né? Então, a logística nesse momento faz com que a logística e a disponibilidade nos Estados Unidos faz com que eles ainda tenham algum volume de ofertas, um volume de vendas relativamente grande para esse período do ano.
Agora, Miguel, como que essa situação, esse atual momento dos preços, impacta para o produtor brasileiro? Essa também foi uma semana de preços em queda aqui no Brasil, as referências nos portos chegaram a perder os R$ 68 por saca, foram testar ali abaixo disso, né, na casa dos 67. Como é que esse atual momento impacta para o produtor brasileiro? Ele vai ter que esperar o desenvolvimento da safra americana agora efetivamente, com o plantio um pouco mais avançado, e a gente tentar entender como é que o clima vai pesar diretamente sobre a safra americana para entender também como é que os preços vão se comportar aqui no Brasil?
Olha, é difícil falar assim, ó, segura tua soja porque o preço... Segura tua soja e espere um preço melhor.
Sim.
Eu absolutamente não concordo com esse tipo de estratégia.
Certo.
Né? Tenho por definição uma estratégia bastante diferente de comercialização. Né? Para mim, na minha concepção, o produtor tem que se livrar do risco de sua safra física o mais rápido possível, né? E ficar posicionado com uma opção que permite a ele participar da alta depois que ele vendeu o produto.
Uhum.
Aí sim, né, comprando opções, né, comprando participação de alta na bolsa. Então ele desmobiliza o capital dele, ele para de perder peso, né, para de ficar com o dinheiro parado, podia estar rendendo juros esse dinheiro e estar lá parado, perdendo peso e dando custo. Né. É muito melhor você vender a soja e comprar uma participação numa possível alta. Então você usa a bolsa de Chicago como se fosse o teu armazém, né? Quase com um custo muito mais baixo do que o armazém físico. Então, e aí sim, aí com essa papel na mão, com essa soja na bolsa, aí sim, você fica esperando o melhor momento para vender.
Certo.
Né? Vender essa participação na alta. Mas a soja física, eu por definição, por conceito, eu já parto do princípio que não dá para segurar a soja esperando o preço subir. Isso é especulação é a especulação mais agressiva que existe.
Verdade.
Você especular com o físico. Tá especulando com o físico é... Diz, eu não vou fazer Chicago porque Chicago é especulação. Mas você está especulando com o mercado físico, é a especulação mais terrível que tem, porque você está sendo comido pelo juro, comido pela perda de peso, né? Juro que você podia estar ganhando pela perda de peso, pelo custo, né? E você tem que torcer para que Chicago suba mais do que todos esses fatores que estão te dando custo. Então, por definição, o produtor que segura a soja física esperando o preço subir, ele é o especulador mais agressivo que existe. É o especulador mais... que tá no maior risco que tem, né?
Sim. Agora, Miguel, isso tem... essa movimentação do produtor brasileiro, da maneira como está acontecendo agora, ela também está influenciando no andamento dos preços na Bolsa de Chicago agora?
Sim, claro, sempre, né? O mercado, ele acaba absorvendo esses fatores aí, né?
Sim.
Claro que em algum momento a gente vai ter que... A China vai ter que vir, a China e outros países, né? Não vão ficar só comprando soja dos Estados Unidos, como não estão. Estão comprando Estados Unidos ainda? Já era para ter parado de comprar, mas ainda estão comprando? Mas o grande volume deles vai ter que vir tudo aqui para a América do Sul.
Porque, Miguel, a gente vê que os preços eles seguem recuando. A gente conversei com alguns analistas essa semana e um deles me disse uma coisa bastante interessante. Os especuladores, em determinado momento, vão ter que olhar para esse consumo, para essa demanda. Porque a minha pergunta para você é a seguinte, Miguel, esse preço de 9,21, onde a gente fechou hoje, né? Nessa sexta-feira para o julho, e 9,25 para o novembro, não é uma soja muito barata nesse momento para o consumo que a gente tem?
É uma soja barata, sim. A gente lembra que a gente só está nesses níveis aí, em boa parte, porque houve uma mudança considerável nos fundamentos do mercado, que foi a valorização do dólar em relação ao real. Uhum. Né? Antes disso, até 2 semanas atrás, a gente vinha num canal de alta no mercado.
Exato.
Ele virou para canal de baixa quando, na quinta-feira da semana retrasada, você teve um movimento muito agressivo de queda, né? Porque o dólar subiu, só o dólar disparou em relação ao real. Aí eles lá na Bolsa de Chicago, para compensar isso, eles derrubaram o preço em dólares, né?
Sim.
Para continuar competitivo.
Uhum.
E de lá para cá veio caindo. Claro que a melhoria das condições, a melhoria das projeções climáticas aí para médio prazo, né, até 10 dias, também ajudou nesse quadro. Mas dólar e clima foram os fatores aí que derrubaram o mercado. Agora, chega um momento onde os operadores percebem que o produtor americano começa a ficar reticente em vender.
Sim.
Né? O produtor americano que tem lá ainda soja ainda para vender, fala, não, nesse nível não vou vender mais não.
Claro.
E por outro lado, o consumidor, o comprador, faz as continhas dele lá de produção de ração, de produção de farelo e óleo, não, peraí, eu acho que nesse nível tá bacana para comprar. E aí você tem um suporte no mercado, né?
Claro. Miguel, esses patamares, eles poderiam também atrair os fundos para a ponta compradora do mercado, porque eles seguem aí empilhando posições vendidas, e a gente vê que é uma posição vendida bastante ampla que a gente tem no mercado da soja, não só na soja em grão, mas no complexo soja nesse momento, né, Miguel?
Eu sou da opinião que quanto mais ampla a posição vendida, mais ela está próxima de estar saturada.
Tá.
O mercado está muito vendido. Está muito vendido. Então, chega um momento que para você apostar mais na posição vendida, você está agregando mais risco. Uma coisa é você entrar vendido a 9,80, né? Aí, e achando que o mercado vai cair por algum motivo, ou que nem quem entrou vendendo a 9,70 naquela quinta-feira da alta do dólar no Brasil, que o dólar saiu de 3,10 e foi a 3,40, o mercado em Chicago estava 9,70.
Sim.
Aí o cidadão pensou, não, peraí, essa soja vai cair porque vai ter que baixar o preço dela em dólares, então vou entrar vendendo. Então uma coisa é você entrar vendendo a 9,70. E você acha que vem a 9,20, 9,10, uhum. Né? Outra coisa é você entrar vendendo mais a 9,10.
Exato.
Aí você tem que achar que a soja vai a 8,80, 8,70, né? Um fundo especulativo, né? Já é outro patamar.
Exato.
E é um patamar onde você agrega um pouco mais de risco, porque esses níveis de preço abaixo de 9 dólares, se você pegar aí de uns anos para cá, eles não são muito recorrentes, né?
Sim.
Houve períodos que a gente trabalhou abaixo de 9 dólares, mas não muito, né?
Sim.
Principalmente para contratos longos. Então, tá. Quem entra vendendo a 9,10... peraí, estão me chamando aqui. Desculpa, caiu uma ligação aqui para mim agora, não sei da onde. E então, só deve ser do Brasil, né? Porque aqui em Genebra já é 10 da noite.
Provavelmente.
E aí é
5
da tarde, né? Só pode ser alguém do Brasil me ligando. Então, é mais difícil você entrar vendendo a 9,10 achando que vai a 8,70, 8,60, né?
É.
Eu não recomendo muito. Na quarta-feira eu recomendei uma posição de compra.
Uhum.
Na quarta-feira. Quando bateu ali 9,10 ali. Aqui em Genebra mesmo, na nossa mesa aqui, que a gente... Nós trabalhamos em 6, 7 operadores aqui na mesa em Genebra.
Sim.
Mesmo operadores que não entendem nada de soja, tem um aqui que fica na minha frente, que ele opera gás natural. Ele é operador de gás natural. O mercado dele é gás natural. O que está ali atrás, o que fica na mesa de trás, é de petróleo.
Certo.
Eles vieram perguntar para mim, Miguel, não está na hora de comprar soja? A gente tá olhando aqui, pô, mas tá muito baixo isso aqui. Eu falei, olha, e eles não entendem nada de soja. É. Se eu mostrar um pé de soja para eles, eles vão achar que aquilo é outra coisa. Não tem a menor ideia. Mas eles entraram comprando soja.
Pois é.
Entendeu? Por quê? Desenhou... Eles acham que barateou demais já.
Se desenhou um cenário bastante interessante pro mercado da soja de uns anos para cá, né, Miguel? A gente viu uma mudança realmente que se consolidou, uma mudança consistente de patamares com uma demanda também consistente. E, óbvio, né, esse aumento da produção que a gente vê que, claro, muda o direcionamento dos preços e talvez fragiliza um pouco dessa consistência, mas não é um caminho que dá para voltar, né, Miguel? Essa demanda por soja e, portanto, por derivados, carne, leite, laticínios, tudo aquilo que vai para frente é um caminho sem volta, né? Os hábitos alimentares mundo afora, nos emergentes principalmente, mudaram e ajudaram a desenhar esse novo cenário para o mercado da soja, né?
Eu até a primeira vez que eu conversei aqui no canal, dando uma entrevista, o João Batista até me questionou a respeito disso. Eu tenho uma teoria de que os baixos preços dos últimos anos, né, de meados de 2014 para cá, né, nós estamos falando aí de 3 anos, né, porque assim, soja vinha trabalhando em níveis de 14 dólares, 15 dólares, entre 2012 a 2014, né, chegou a 17 dólares e tal, mas de meados de 2014 para cá, a soja ela tem trabalhado, ela já foi ali a 8,80, chegou perto de 10, 10,5, ela está em níveis de preço mais baixos, historicamente baixos, se a gente pegar uma média de 2012 para cá, a gente está em níveis baixos de preço, tanto para soja quanto para milho.
Sim.
Né? Esses últimos 3 anos, eles incentivaram, estimularam o consumo no mundo, principalmente na Ásia, tá? Então você pega o consumo para ração na Ásia, aumentou muito nos últimos 3 anos, porque você foi tendo safra cheia em cima de safra cheia no Brasil, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos sempre com recorde, o Brasil vendo no acrescente também, Argentina, né? Então esse preço baixo, entre aspas, nos últimos 3 anos, pelo menos em dólares, né? Falando em dólares, né? Ele incentivou o consumo, estimulou o consumo.
Uhum.
De forma que, hoje, em 2017, o consumo está tão acelerado, né? O consumo está tão acelerado que ele precisa que não tenha problema.
Exato.
Nenhuma safra. Ele precisa que não tenha erro. Então, não tem mais direito a erro nas safras mundiais. Não temos mais direito a erro. A hora que tiver um erro, seja na safra americana, seja na safra da América do Sul, vai virar uma dança das cadeiras daí,
uhum.
Sabe?
Uhum.
Principalmente na soja, que é onde os estoques realmente, a qualquer momento, podem ficar muito curtos.
Certo.
O milho já tem uma situação um pouco mais folgada, e também no que se refere à substituição,
sim,
né? Milho, se a coisa apertar, você vai lá e consome trigo, você consome triguilho.
Você tem alguns substitutos.
Você tem substitutos ali que não é o ideal, mas você dá um jeito.
Sim.
Soja não. Soja não tem jeito, né? Soja você tem, é soja mesmo ou, sei lá, dá vale a refeição para as galinhas comer. Porque, né? Não tem o que fazer.
Exatamente. Exatamente. Essa falta de substituição, ela é muito colocada, tanto que a gente lembra a todo momento, né, Miguel? A volatilidade hoje do mercado da soja também é muito grande, há uma influência maior do mercado financeiro, desses fundos especuladores que, como você colocou, né, alguns nem sabem do que se trata um pé de soja, então, portanto, a mudança das coisas é muito mais rápida e é necessário se analisar o complexo de uma forma geral. A mesma coisa na situação do óleo, a influência do petróleo. Essa semana e na última, a gente também teve algumas informações novas aí que mexeram com os preços do petróleo e foram impactados diretamente e instantaneamente no mercado da soja. Então, todas essas análises paralelas têm que entrar na conta também, né?
Claro. É que nem o pessoal aqui na mesa em Genebra entrou comprando a 9,10, 9,11.
Sim.
Né? Eles saíram hoje aí a 9,22, né? Ganharam aí $500 por contrato aí, mais ou menos, tá bom.
Aí é que tá. Miguel, vamos falar um pouquinho dessa questão dos fundos? Chegou uma pergunta aqui para você, bem interessante, do Marlon, que fala de São Paulo capital. Boa tarde. Tomando em conta o relatório dos fundos de ontem para a soja, onde se apresentava mais de 94 mil contratos vendidos, o que equivale a mais de 11 milhões de toneladas, e hoje também com o farelo, vencimento julho, voltando acima dos $300 a tonelada curta, onde tecnicamente é um número onde volta acima do suporte crítico. O que esperar se é possível previsionar a reação dos fundos perante a atuação do mercado hoje? E complementando, com a Argentina decidindo negociar milho ao invés de soja, segurando a soja para vender mais para frente, isso não deverá impactar positivamente para Chicago? Então, acho que ele quer, na verdade, saber duas coisas, Miguel. Se é que eu vou resumir bem aqui, Marlon, para você. Uma é saber se os fundos podem mudar o comportamento ou como é que eles vão se comportar diante dessa movimentação hoje. Ele cita também não só a alta de Chicago, mas do farelo. E dessa questão da Argentina preferindo comercializar milho primeiro e depois a soja. Isso pode impactar positivamente para Chicago?
Os fundos, eles são geridos por pessoas que estão olhando o mercado físico o tempo todo, tá? Então, não adianta a gente se ater a muito tecnicismo do número de posições compradas e tal, né? O que interessa mesmo é olhar o que está acontecendo no mercado físico, né? E como que isso daí se processa, e a gente consegue enxergar isso, essa movimentação deles olhando o físico, fazendo análise gráfica. A análise gráfica nos ajuda a olhar, a enxergar melhor o mercado.
Uhum.
Mas o mercado não se move sozinho por análise gráfica também. Né? Como eu sempre digo, a análise gráfica, ela é como se fosse um óculos. Né? O óculos parado ali em cima da mesa, né? Ele não serve para nada. Mas quando você coloca o óculos no teu olho, ele te ajuda a enxergar. Então a análise gráfica serve para isso. Sozinha a análise gráfica não serve para nada, mas ele te ajuda a enxergar o que está acontecendo. Né? É como se fosse um óculos. Então, o que a gente enxerga hoje que está acontecendo? O mercado bateu em 9,10 durante a semana inteira e não conseguiu romper esse nível. Significa que tem alguma coisa aí vinculada ao mercado físico. Sim. Né? A gente, olhando o gráfico, a gente nota que tem uma linha de corte ali nos 9,10. Aí por que que não está rompendo? Porque no mercado físico, no mercado fundamental, está acontecendo algo. Uhum. Né? Por que que o mercado saiu do canal de alta gráfico e entrou num canal de baixa?
Tá.
Porque houve uma mudança fundamental em algum momento, que foi o quê? Foi o dólar, né? E depois também a parte aí de clima. Só que ele caiu, chegou num nível, como por exemplo 9,10 do contrato de julho, que é o driver de mercado agora, que o pessoal começou a olhar, não, peraí, será que vale a pena a gente derrubar o mercado abaixo de 9,10, sendo que o produtor não começou a parar um pouco de vender?
Sim.
Né? Será que a gente não vai perder dinheiro se apostar contra esse suporte? Porque quem está apostando numa quebra de suporte, se ele não perde o suporte e sobe, ele perde dinheiro.
Claro.
Né? Que nem quem entrou vendendo a 9,10, 9,9, que foi as mínimas aí, e apostou que ia para 9,8,90, 8,80, e o mercado foi a 9,21, está perdendo dinheiro hoje. Então custa caro isso. Você apostar contra um suporte e ele não quebrar, principalmente quando já é num nível baixo de preço, você perde bastante dinheiro, né? Hoje aí, quem apostou em que o mercado ia romper os 9,10 para baixo e o mercado foi a 9,21, já está perdendo $550 por contrato.
Sim.
Né? Aí bota 100 contratos, né? Já estão falando de $55 mil, né?
Sim.
Então não é cara a brincadeira, não.
É verdade. Miguel, pra gente encerrar, como é que a gente começa a próxima semana, na sua opinião? A gente tem, então, esse novo boletim de oferta e demanda que o USDA traz no próximo dia 9. A gente tem ainda os fundos iniciando uma semana ainda com uma posição vendida ampla. E a gente tem essa volatilidade esperada para o dólar. A gente tem patamares bem definidos de suporte e resistência e mais fatores que vão influenciar o mercado na próxima semana?
Sim, a semana que vem é a semana de relatório do USDA, né? Semana de relatório do USDA é sempre uma caixinha de surpresas, né? Vamos ver o que o USDA nos traz aí em relação principalmente a números de exportação, que é o que todo mundo tá esperando, né? Se não houver nenhum cancelamento grande na semana que vem, e o USDA não mudar muito os seus números, vai começar a ficar estranho, né? Aonde que vai ter uma correção disso, né?
Claro.
Isso aí pode gerar um pouquinho aí de especulação no mercado.
Claro. Tá certo. Miguel, só um complemento aqui do Marlon, que colocou o seguinte, depois da sua resposta, ele perguntou, agora, se considerarmos que se trata de um mercado físico, como os fundos poderão entregar soja física em Chicago?
Não, os fundos não seguram posições para fazer entrega física.
Só papel, né, Miguel?
Tá? Não, não.
Tá.
Normalmente, o que acontece? Os fundos, bem antes do vencimento do contrato, eles já pulam fora.
Uhum.
Né? Que nem o contrato de julho agora. O contrato de julho, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, ele já começa a perder volume de contratos em aberto e começa o pessoal começa a rolar posições para o contrato.
Certo.
De agosto, setembro e novembro, né?
Certo.
Mas os fundos não vão para o físico, não. Tá? É muito raro a gente ver isso. Quem vai para o mercado físico, normalmente, para fazer uma liquidação física, é quem é comprador, né? Um hedger, que é um importador ou uma usina de esmagamento, que daí, se ele vê que não vai conseguir originar localmente, daí ele fala, não, eu quero fazer a liquidação, quero receber esse produto. Os fundos não, os fundos, olha, muito, muito raramente mesmo vão para liquidação física.
Certo.
Eu nunca vi, pra falar a verdade.
Tá certo.
É porque, imagina um JP Morgan, né?
Pois é.
Um JP Morgan, um Deutsche Bank, sei lá, o que o cara vai fazer com soja lá num armazém em Illinois?
Sim.
Né? Não tem muito sentido. Eles pegam o dinheiro, por exemplo, ele tá vendido. Ele tá vendido em soja, né? O que ele vai fazer? Teoricamente, ele teria que entregar a soja se ele segurar o contrato até o vencimento, né? Uhum. Entregar soja física.
Certo.
Mas muito antes disso, ele desmonta a posição vendida dele. Né?
Ele já vai realizando isso daí, lucro, já vai...
E para ele desmontar a posição física dele, ele tem que comprar.
E isso faz o preço?
Pode fazer o preço. Claro que eles não fazem tudo isso num dia, né?
Claro.
O operador ali da carteira, ele vai tentar diluir isso, né?
Sim.
E todos eles vão tentar diluir. Então, o cidadão lá tem 2.000 contratos vendidos. Ele não vai estar comprando 2.000 contratos numa paulada. Ele vai fazer 100 contratos num dia, 200 no outro, mais 200 no outro. Vai devagarzinho para não... Né? Mas o fato é que quando você tem uma posição vendida muito forte, geral, dos especuladores... você, em algum momento, você vai ter que vender, vai ter que comprar para desmontar a posição vendida, porque ele não quer ficar com a posição física, ele quer matar a posição financeira, né? Só que do outro lado tem o hedger que está comprado e tem que vender. Então isso aí acaba dando uma equilibrada.
É, a volatilidade, a liquidez do mercado da soja e talvez até a tornar-se um mercado tão interessante como se tornou, está um pouco aí também, né, Miguel?
É, exatamente.
Miguel Begay, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco nesse fechamento de semana. A gente volta a se falar na próxima segunda-feira para a gente entender como é que os negócios vão ser retomados no mercado internacional e, é claro, como é que isso impacta aqui o dia a dia do nosso produtor. Bom final de semana para você, bom descanso e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Obrigada.
Obrigado, Carla. Eu que agradeço a oportunidade aí.
Nós é que agradecemos. É sempre um prazer ter você conosco. Até mais, Miguel. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, depois dessas informações bastante importantes para a gente fechar a semana, vamos entender como que os preços concluíram os negócios na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. A gente começa checando os números da bolsa de, ou perdão, da soja na Bolsa de Chicago. Julho, 9,21 dólares por bushel, 9 pontos de alta. O agosto, 9,23, 8 pontos de ganho. Mesma alta para o setembro, que fechou também com 9,23. E o contrato novembro, referência para a safra americana, 9,25 dólares por bushel. Vamos checando os preços do milho, que também fecharam em altas mais tímidas. O contrato julho fechou com 3,72 dólares por bushel, 1,5 de alta. O setembro, 3,80, 2 pontos mais 25 de alta. O dezembro subiu 1,75 para fechar com 3,91. E o março de 2018, 4 dólares por bushel, 1 ponto mais 75 de alta também. No trigo, os preços fecharam em campo misto, as duas primeiras posições em campo positivo, meio ponto de alta para o julho, com 4,29, e para o setembro, 0,25 de alta, 4 dólares e 43 por bushel foi o último preço. Dezembro, 4,65, caindo 1 ponto, e o março, 4 dólares e 82, queda de 1 ponto mais 25 na sessão desta sexta-feira. Bom, e a gente fica por aqui agradecendo a sua participação, a sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com mais informações, com novas informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue nos acompanhando e a gente vê na semana que vem. Até mais!